Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Na edição de hoje, iremos conversar com Paulina Pinsky, que traduziu para o português o romance O Inquisidor, de Catherine Jenkins. Este volume, assim como o romance Portões de Fogo, de Stephen Pressfield, são os dois títulos iniciais do selo Marco Polo. Essa nova série, da editora Contexto, que tem por proposta publicar romances históricos.
Por tu in ultimo, da nobis iudicio, et aud cum Deo, parenti principio, et cum eius nato, qui es in eterno.
Muitas vezes, o romance histórico apresenta algumas armadilhas. Paulina, quais os principais desafios que você enfrentou para verter para o português O Inquisidor?
Bom, o primeiro é a hierarquia da igreja, porque eu sou judia, eu não entendia nada, eu não sabia o que era monge, frei, padre, quais as diferenças, então eu tive que consultar alguém para entender essa parte que é muito importante, já que se passa num convento e numa cidade super católica e tal. Então, esse foi eu acho que foi o principal desafio, essa hierarquia.
Paulina, para que os ouvintes tenham uma ideia do romance, você poderia comentar como Catherine Jenkins construiu a sua narrativa?
Ela começa contando sobre a cidadezinha francesa onde se passa a trama e vai introduzindo aos poucos os personagens, que são basicamente os padres que habitam um convento na cidade e a população que se espalha um pouco pelos arredores. Tem o Senescal, que é o principal representante da cidade, tem o barão, tem, enfim. E na hierarquia da igreja, nós temos basicamente os principais autores lá, são os inquisidores. E a trama justamente trata da Inquisição contra as pessoas que eram hereges na cidade, aqueles que acreditavam em magia negra, que falavam que o porco deles respondia bom dia, umas coisas assim. São pessoas que acreditam em várias coisas que não o catolicismo. Justamente os inquisidores estavam lá para fazer essas pessoas acreditarem, se arrependerem e acreditarem. E os métodos deles são bravos.
Quando conheci Padre Augustin, pensei: este homem vive à sombra da morte. Sua aparência pálida e debilitada, como um dos ossos secos da profecia de Ezequiel, a princípio me fez supor isso. Ele era alto e muito magro, com costas curvadas, pele acinzentada, maçãs do rosto cavadas, olhos quase perdidos em órbitas profundas e sombrias, cabelos ralos, dentes cariados, manco. Parecia um esqueleto ambulante, não apenas por sua idade avançada. Cheguei a sentir que a morte o rondava, assaltando-o sem cessar com doenças. Inflamação das articulações, principalmente nas mãos e nos joelhos. Má digestão, pouca visão intestino constipado, dificuldade para urinar. Só seus ouvidos estavam em ordem. Ele escutava muito bem. Acredito que seu talento como inquisidor provinha da habilidade de detectar falsidade na voz dos inquiridos. Também estou convencido de que o fato de penitenciar-se nas refeições tenha contribuído para a degradação de seu estômago, que era forçado a digerir comida que o próprio São Domingos teria rejeitado. Alimentos que eu hesitaria em chamar como tal.
Paulina, o que você destacaria do padre Augustin?
É um personagem muito estranho, muito católico, muito sofrido, que, segundo a autora, ele comia os restos das comidas que sobravam, aquilo que deveria ter ido para os porcos, ele comia, e aí deixava os porcos morrerem de fome, e aí o outro padre diz para ele, olha, não é muito bom deixar os porcos morrerem de fome, porque aí nós não vamos ter o que comer nós. Ele era um inquisidor, assim, super admirado, principalmente pelo personagem principal, que é o outro inquisidor. No fim, temos uma... Eu nem sei se eu posso dizer, contar o que, que é, mas há um assassinato no livro. E daí, a partir disso, começa-se a pesquisar e procurar quem pode ter feito aquilo.
Onde não há pão no estômago, não há almas, diziam os camponeses. Paulina, as difíceis condições de existência não levavam os camponeses a deixar de acreditar na doutrina da Igreja?
Eu acredito que sim. Normalmente era o que acontecia, porque eles se apegavam, se aferravam a alguma coisa que eles achavam que ia salvá-los, que não fosse a Igreja e se confessar e doar dinheiro, principalmente porque a situação era difícil e eles tinham que doar para a Igreja, eles reclamavam bastante. Até o inquisidor principal, ele dizia que eles, qualquer ocasião que ele visse pessoas, as pessoas diziam que não tinham o que comer, mas mesmo assim tinham que doar para a Igreja. Então, eu acho que acabavam realmente indo para essas crenças fora da Igreja.
Então, com a morte de seu benfeitor, Grimaud foi buscar ajuda com o padre Augustin. Ele trouxe fragmentos de fofocas para o Santo Ofício, como um gato desgarrado leva ratos mortos para a cozinha. Só que ele era mais rato que gato. E como a maioria das pragas, sempre arranjava um jeito de entrar. Em um fim de tarde, quando retornávamos ao convento para a completa, meu superior me questionou sobre Grimaud. Disse-me que Grimaud havia vindo até ele naquele mesmo dia com uma história de mulheres hereges que viviam em Cacerá. Elas haviam se mudado para o antigo castelo cátaro de lá e não iam à Igreja.
Você sabe algo sobre essas mulheres? Eu nem sabia da existência de um castelo em Cacerá.
Não há castelo lá. Há uma fórcia, uma fazenda fortificada, que foi confiscada em algum momento no passado, quando seu dono foi condenado por heresia. Acredito que a terra agora pertence à coroa. A última vez que estive em Cacerá, ninguém vivia na fórcia, que estava bastante destruída.
Então, Grimaud estava mentindo?
Grimaud sempre mente. Ele anda pelas ruas da Babilônia e chafurda na lama, como se estivesse em um leito de aromas e óleos preciosos.
Paulina, o que você destacaria do personagem Grimaud Sobaka?
Ele era uma espécie de pau para toda obra, para as coisas ruins. Sei lá, quebra galho, vai lá e arranca alguma coisa de um daquele herege, que ele está falando, ouça. Ele meio que circulava pela cidade, pelos arredores, tentando ouvir algo que pudesse trazer para os padres e dedar, vamos dizer. E com isto davam para ele umas migalhas, algum dinheiro, alguma coisa. É um personagem que acho que existe em qualquer sociedade, de uma maneira ou de outra.
Segundo Bernard de Charaval, estar com uma mulher e não ter relações sexuais com ela não é mais difícil do que ressuscitar os mortos. Paulina, por que a mulher é sempre mais visada nos processos de Inquisição?
Porque eu acho que eles achavam, na época, que as mulheres eram mais suscetíveis a serem doutrinadas, a irem se dedicar à magia negra, a procurar outras crenças, porque a vida era muito difícil para elas, e assim se acreditava na época, e acho que muito depois da Inquisição também, que a mulher foi sempre rebaixada a fazer as coisas simples, da casa, enfim, achavam que ela não pensava.
Paulina, o que mais chama a sua atenção na atuação do padre Bernard?
Para mim, o top do que ele fez foi a Inquisição, quando ele finalmente conseguiu achar a pessoa que ele desconfiava que tinha assassinado o seu superior. Eu acho que foi brilhante a maneira como ele foi levando aquela pessoa sem nenhuma violência, porque ele era contra. Se usava violência, se usava uma roda para forçar as pessoas, para matar quase, e ele era totalmente contrário a isso. Então, eu achei que essa parte, que é bem já no fim do livro, é muito bem escrita. E, aliás, eu acho o livro muito bem escrito.
Paulina, por que Castelar era uma cidade tão perigosa?
Na verdade, eu não sei se ela era perigosa. Era uma cidadezinha, meio ao lado de uma mata, e tinha uma antiga, o que eles chamavam de fórcia, que era uma antiga fortaleza, meio que caindo aos pedaços, que foi ocupada pelas mulheres da história. Na verdade, Casserrat, e ficava perto de um bosque. Eles diziam que nesse bosque tinha pessoas do mal. Mas a única coisa que realmente aconteceu lá de ruim, em Casserrat, foi a morte do inquisidor Mor, Agustin. Então, eu não sei se era uma cidade maligna, era uma cidadezinha, como qualquer outra da...
Mas quando o Bernard esteve lá, ele veio com uma segurança reforçada, a ponto de espantar as pessoas.
Ah, sim, porque já tinha acontecido algo com o inquisidor, com o Agustin. Por isso, quando o Bernard foi, ele teve que se proteger para não acontecer de novo, porque eles não tinham ideia do que realmente tinha acontecido lá. Então, eles precisavam mandar uma escolta.
Paulina, o que você destacaria da personagem Juana de Cossade?
A Juana de Cossade é, vamos dizer, entre aspas, a atriz principal do esquema. Ela é uma mulher que teve muita vivência, muitos problemas. Ela tem uma filha que tem problemas também, de outra natureza. E ela se uniu a mais duas mulheres e elas todas foram morar nessa fórcia, né? Nessa fortificação que pertenceu no passado à família de uma delas, mas essa família foi considerada herege e mandaram todo mundo embora de lá. E ficou essa casa, entre aspas, toda destruída, onde elas acabaram indo morar. Ela tem um papel primordial, mas eu acho que se eu falar, não... É, o papel dela é tirar, de alguma forma, o Bernard, que é um dos inquisidores, do sério, vamos dizer. Ela consegue se relacionar de uma forma com ele que o faz repensar toda a sua trajetória na igreja.
Vamos agradecermos ao Senhor, nem cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Anunciar pela manhã vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Com som da lira de dez cordas e da harpa, o canto acompanhado ao som da citara. Pois te alegrastes, ó Senhor, com vossos feitos, e rejubilo de alegria em vossas obras.
Paulina, o que chama a sua atenção das personagens Vitália e Alcaia?
Essas mulheres são aquelas com quem Joana e sua filha convivem. A Alcaia, porque ajudou muito a filha da Joana. Ela pegou-a nos braços, ela viu que ela era uma pá muito sensível. E todo mundo achava que ela tinha algum pacto com o diabo, a menina, mas a Joana entendeu que ela tinha problemas e ela dava muito carinho, muito amor para essa menina e ajudou-a a se estabilizar em situações normais. Em situações anormais, essa menina reagia como se ela tivesse um diabo no corpo. A Vitália também foi alguém ajudado pela Alcaia. Elas todas eram muito beatas, mas cada uma teve uma experiência fora da religião católica e acabaram percebendo que elas poderiam estar juntas. E outra coisa, a Alcaia era a única mulher que sabia ler entre todas elas. E isso não era muito bem visto na época, principalmente pela igreja, porque você sabendo ler, você vai ler coisas que contrárias à doutrina católica. Então, uma mulher que lia era meio suspeita. Um dos livros que ela tinha três livros, e ela lia e relia para todas essas mulheres e para si própria. Um dos livros dela poderia trazer problemas para ela com os inquisidores. Isso foi alertado a ela pelo padre Augustin, e também pelo padre Bernard, que conseguiu fazê-la trocar esse livro por um outro livro e ficou ele com esse livro no, na cela dele, no quarto dele, no convento.
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.